Começou. Aí você
Então
tá
fechou.
falando. Você ia falar do Tool, né, cara?
Pois é, tu me fez três referências. Tu fez a referência do Tool, do Mastodon e.
Daquele Dream Theater.
Ah, do Dream Theater.
É um nome assim que já vem na cabeça. Tem uma outra também mais antiga ainda que eu não sei pronunciar o som desse, não. Aqui é Queen, alguma coisa, Queen Square.
Pois é. Vamos começar pelo Dream Theater, que eu acho que é o mais antigo, né? O Dream Theater é um negócio, é prog, é progressivo, assim, os caras são uns estudiosos, literalmente, os estudiosos da música, os caras manjam de escala, de tudo, cara, tudo que eu falar de teoria musical com eles vão saber discutir contigo, e eles botam essa teoria à prática, né? Então, pra quem curte, né, um negócio mais elaborado, melodicamente, harmonicamente, né, vocês podem botar ali na internet também o Dream Theater, né? Você pode escutar, é um baita de um som. Eu indico o Octavarium, né? É um som mais moderno deles e tal. Mas também tem outro álbum que eu consigo escutar do começo ao fim, que acho que é o Dance of Eternity, se não me falha a memória, ou se não, o nome da música, é o nome do álbum que a música tá dentro. Deixa eu ver aqui. Tem dois álbuns que eu vou indicar do Dream Theater. Que é Octavarium, né, primeiramente, e o outro, deixa eu ver aqui, é o Train of Thought, é o Trem do Pensamento, né, em inglês. Vocês podem escutar eles do começo ao fim, que vocês, cara, não tem como enjoar, assim, é bom, cara, é bom, é muito bem construído, é muito bem produzido, é pesado, é melódico, é tudo junto, misturado também, vale muito a pena estudar e escutar os caras. Pode procurar lá. Mas, assim, o Gente, né, em relação... Ah, eles têm umas referências ali de sete cordas também, o próprio Dream Theater. No Octavarium mesmo, eles usam uma afinação em drop lá, cara. Afinação lá embaixo, pesadaça, assim. Né? E eles conseguem fazer um negócio rítmico e melódico. Muito embora eu não digo que eles são gente, porque o foco dos caras não é o groove e a arritmia. O foco deles é a teoria e a melodia e a harmonia. Né, o que vocês vão mais notar nas músicas do Dream Theater são justamente essas referências, esses elementos musicais. Então, por isso que eu digo que eles não são gente, né? Eles não, eles podem até usar um extra range e tal, muito embora, assim, não digo que eles são gente justamente porque o foco deles é outro, né? Não é o groove, não é o ritmo, é a melodia, é a harmonia, né? E assim, mas mesmo assim, vale a pena escutar também outro baita de um som. E, né, talvez alguém configure alguma música ou outra como gente e tal, dá pra, né, fazer esses paralelos, mas não é o foco do grupo musical. Logo em seguida, acho que vem Tool, né, cara? O Tool, acho que ele é mais antigo que o Mastodon. Cara, o Tool, assim, é um pecado. Pouquíssimo, assim, eu conheço poucas pessoas que conhecem Tool. Pouquíssimas pessoas. E é um dos sons mais espetaculares que eu já escutei na minha vida, né? É um dos melhores sons, assim, velho. Eles usam umas... Primeiro, é muito groove. Tem muito, muito foco no ritmo, né? Não é aquelas levadas só 4x4 e é muito bem construído. Tem umas paradas até de que é 11x4, uns sons bem diferentes. E, cara, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito... O fluxo, ele não tem uma interrupção do fluxo como qualquer progressivo que a gente vê, por exemplo, no Dream Theater. Sei lá, tem um tempo... Você tá lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é tipo, né, essa quebra dá um tilt, assim, na mente da gente. Mesmo com o tempo quebradaço do Tool, ele é muito sucinto, ele é muito, né, segue muito fluxo e, cara, é muito bom de se escutar aquele negócio, assim. Eu indico também, pra quem não conhece o Tool, banda ali dos anos 90, ali, progressivo, é um som bem moderno também, né? Até hoje, até os tempos de hoje, é um som considerado moderno. Pode escutar o álbum Lateralus, né? Lateralus é o nome da música, perdão. Ou sou do... Deixa eu ver aqui se é o nome da música ou se é o nome do álbum. Não, é o nome do álbum também. O nome da música e do álbum. Da música. Exatamente.
Poxa, pode... É louco demais, velho. Nossa.
E eles têm muita...
Uma com a outra, tem um... A bateria é coisa muito, né,
velho? É um espetáculo, assim. Eles não são gente porque eles não usam essas guitarras de extra range de 7, 8 cordas, né? Uhum. Mas também, é outro som modernaço, que com certeza muito, muito grande influenciador, muito grande, grandes músicos aí do gente, com certeza usam tu como referência nas construções de suas músicas, com toda absoluta certeza. E tem muita referência a alucinógenos, né? Os vídeos, videoclipes do Tool é bizarro, assim. E vale a pena. Eu acho que eles não foram tão populares porque eles têm muita referência ao satanismo e a muito conteúdo sexual mesmo. Bem sexual, assim. Eu comi uma travesti e negócio bizarro, assim. Né? Eu acredito que eles não pegaram por causa desse conteúdo da música, mas não por causa que a música é mal construída. A música é perfeita, velho. É perfeita. Você pode escutar todos os álbuns do Tool, você não vai conseguir enjoar nenhum.
É que ela é Prison Sex, fala uns trem assim.
É, prisão do sexo, estou sóbrio, né, eu quero mais. A prostituta com um pênis, né? Hook with a pênis.
Né? Essa é tipo zoando os fãs deles, velho. Que esse fã aqui quer querendo aquele trem mais tradicional. Que...
Pois é.
Não foi vendido, então é tipo zoando o fã deles.
Não, é zoeira. Com certeza é zoeira, mas mesmo assim, por isso que não foi pego na mainstream, assim, tão, de forma tão forte, né? Porque tem umas coisas que o pessoal prefere evitar nesse tipo de polêmica, né? Nada contra, né?
É que o vocal deles tem mais duas, além do Tu. Eu acho que a segunda é a mais popular. A
Perfect Cycle. Isso.
Você tem que filme do...
Cara,
que filme é Resident Evil, eu acho.
Exato, o Perfect Cycle já fez parceria com vários filmes, tá? Inclusive um seriado que tá passando e tá sendo estreado ainda, tá na quinta temporada, se não me falha a memória, chama-se The Yellowstone, né? De um pecuarista lá em Montana, nos Estados Unidos. E eles usam muita referência ali da primeira, segunda, acho que até na terceira temporada eles usam muita referência ali do Perfect Cycle. Até hoje essas músicas assim, são modernas, né? Vocês podem botar ali. Tem umas referências assim que são mais cavernosas, de ateísmo e tal, Judith e tal. Mas assim, não é tão polêmico quanto tu. Então ele acho que é um som bem mais comercial, bem assim, bem mais gostoso de escutar também, assim, né? Assim, comercialmente falando, é claro, né? O Tool também é tão bom quanto. Né? Só que tem a questão do conteúdo musical que é cavernoso, é cabeludo os assuntos ali. Por isso que acredito que foi por isso que ele não se popularizou tanto. Mas enfim, quer escutar um som bom? Ah, não me importo com o conteúdo da música. Eu gosto de escutar música, né? Eu gosto de instrumentação, gosto da melodia, gosto da harmonia. Pode escutar, cara. Escuta tu, que tu vai gostar, certeza. Ele é muito bem elaborado. E a outra referência que me deu logo em seguida é o Mastodon, né? Pois é, cara. Eu vejo o Mastodon mais como um stoner, como um groove, do que como... Porque eles têm umas referências bem progressivas, uns progressão, às vezes umas quebras de tempo e tal. Umas dissonâncias nos sons e enfim. Né? Você pode até colocar ali... Se quiser pausar assim, fazendo a edição, botar a referência Blood and Thunder, né? Pode parar ali, você vai ver que o Mastodon também eles têm uma parada prog, uma parada distonante assim, mas não é o foco assim, eles têm, né? Acho que eles nem usam guitarra de 7 cordas. Pra mim é um stoner, mas com groove.
Não sou mais
e também vale muito a pena escutar. Foge um pouquinho da minha alçada, o Storm e o prog deles, tá? Não manjo tanto do estilo, mas eu sei que é um baita de um som, vale a pena, assim. Quiser procurar no YouTube, procura aí tool, né, de ferramenta em inglês, né, a Perfect Circle, um círculo perfeito também, vocês podem procurar. E o Mastodon, é mastodonte em inglês, literalmente, velho. Eles fizeram uma revolução, né, no mundo metal com o som que eles trouxeram, assim. Sim, pode procurar Oblivion.
Pro... Nossa, eu adoro essa música.
É bom. Eles têm muita referência a alucinógeno também, né? O negócio é, assim, é chapaceira.
É. Não, o mais engraçado disso é... Não, mas o... Tem que negar o vocal principal... Não sei se é o batera que é o vocal
principal. É o batera que é o vocal principal, exatamente.
Eles intercalam em três vocal, né? O guitarrista...
O baixista, o guitarrista e o baterista, eles intercalam. Todos eles cantam, e todos eles cantam com uma certa frequência, mas o principal realmente é o baterista.
É. Aquela, pra mim, é uma das vozes mais agradáveis.
Não, ele tem uma voz bem... É bem melódica mesmo, né? Na verdade, ele não varia tanto nos tons da melodia, mas assim, é uma voz melódica ali, sim. O baixista que tem uma voz mais rouca, né? Mas eles usam uns microfones com uns pedais de distorção, que dá meio que um autotune, mas não é um autotune, é bem analógico mesmo, é bem massa, assim, dá pra aproveitar.
Não, eu sei que não, mas um amigo meu me apresentou isso, aquela música Motherload, os três vai cantar.
Motherload, muito bom, Motherload.
Eu gosto é a voz final que chega do vocal, né? Tem a voz do vocal do guitarra, tem a tatuagem na cara. E fica o bater cantar a música toda. Aí ela chega um momento dela que a Norco Baquista vai cantando e vai ficando meio tenso, né? Dá uma sensação tensa. Aí na hora do alívio, na hora que esse cara vai cantando.
Aham.
Tipo, caralho.
É, o Motherload é bom, cara. Pode botar aí na edição também, o Motherload, que, cara, a galera vai dar uma pirada assim no cabeção. Nossa, escutando essas músicas.
Eu falei besteira aqui.
O que foi?
É o Oblivion que tem isso, cara. Essa parte.
Não, o Motherload, o Oblivion tem. Cara, todas as músicas assim, pode colocar qualquer uma assim, que é do caralho. Vale muito a pena. Vale muito a pena. É. Enfim, né? Você deu essas três referências assim que pode ser. Eu não enquadro porque, né, eles não usam extra range e tal. É um som meio progressivo, eles têm umas paradas meio destonantes, assim, uns negócios mais técnicos, uns negócios mais quebrados, com um tempo mais quebrado. Mas não é. Eu não considero gente porque não é o foco. Eles ainda têm muito foco ali na parte melódica do negócio, né? E, enfim, mas de todas as formas, o pessoal que tá escutando, vocês podem botar Mastodon, assim, é um som modernão, assim, mais recente, assim, dos anos 2000. Foi se popularizar, né, dos anos 2000 pra cá. E vale a pena escutar, né? É, onde é que a gente parou antes de tá falando dessas três bandas, hein?
É, a gente tava... a gente tava viajando legal, cara. Mas... a gente tava comparando... Você está falando dando exemplo de gente e eu queria dizer que creio que se não desse esse nome, né, por causa da nova pé da palhetada, né, do Pamut, né, que tá em estoque, ele seria o metal progressivo, né, se fosse um outro nome, né, para isso, por causa dessas inovações.
E ele tá mais
pro... cara, que eu vi esses dias, dando começo pro rock progressivo mesmo. Tem um baixista, aquele popularizou esse instrumento, que é o Shep. O guitarrista... bobagem, desculpa. O baixista do Dream Team também usa em algumas músicas esse instrumento diferente, que ele me lembra a guitarra de 8, de 9, mas eu creio que ele tem 10 cordas e é tipo só um braço, só. E os aparelhos lá, o captador, e esse toca só fazendo tape. Eu não sei falar o nome desse instrumento, cara. Eu sei escrever.
Tem 10 cordas. Aqui. Tem 10 cordas e ele não tem corpo, ele só tem um braço.
É, o pessoal toca só fazendo tape. Uma banda chamada Kim Crimson. O cara usa esse instrumento em vários. Até aquele Jeff Beck, ele, né, faleceu, ele tirou uma foto carregando esse instrumento?
Ah, é... Tape é a técnica de digitação que você tá falando, entendi, entendi. É. Técnica de digitação, fechou. É, para o pessoal que não manja aí de técnica de música, o tape, só fazendo uma pequena correção ali, porque muitas vezes o pessoal pode confundir, beleza, Lau? É, o tape é uma técnica que chama-se digitação em inglês, que você apenas precisa tocar na corda com uma certa força que ela vai lá e ela soa. Você não precisa fazer a palhetada, por exemplo. Então o tap é isso, é uma técnica que você usa as duas mãos, né, no braço da guitarra, só pressionando as notas e ela vai soando, né, sem necessariamente dar uma palhetada. Então é isso que é o tapping, né? Importante ressaltar. Mas, cara, esse instrumento aí de baixo 10 cordas eu nunca vi. Vocês podem... Mas me manda aí, ô Lauro. Fiquei até curioso pra ver esse instrumento. Você já tá... Já digitou ali?
Eu vou pegar no Google aqui, vou mandar no grupo, cara. Mas ele lembra, né? Mas eu creio que a afinação é diferente e visto de longe ele é bem estranho, assim, de...
Ah, imagina, né, cara? É um negócio, deve ser um negócio pra louco.
Foi o King Crimson que popularizou esse trem.
O King Crimson?
É, a banda rock progressiva bem antiga, assim.
Sim, sim, o Instruments, vamos ver.
É, ela é bem estranha, cara, parece uma tábua de passar a roupa com corda. Vai achar engraçado, ó. Mandar a foto.
É uma guitarra, pô. Eu tô vendo aqui no King Crimson usando essa loucura. Ué, mas é louco, né? Não é pra qualquer um, não. Tem que manjar aí de muita corda e tal, Jesus Cristo. 9 cordas pra mim, meu Deus, pra aprender a tocar um negócio de 9 cordas, eu vou precisar levar um bom tempo. Porque, cara, tem muita técnica a ser explorado com mais cordas, né? Você pode fazer um sweep mais longo, né? Você pode fazer o tap, a digitação, uma digitação mais bem elaborada, né? Então, cara, quanto mais corda, mais abre o leque, mais possibilidade tu tem, né? De elaborar, de construir uma música, e mais você tem que estudar pra fazer, pra dominar aquele instrumento, né, cara?
É loucura. Dessas guitarras é o tape e slap e a progressão de acordes mesmo e estilo dedilhado, né? Eu acho mais bacana.
Dedilhado, do caralho,
acho muito foda, velho. Tem muito tocando os ritmos musical, né? Jazz, flamenco, com esses instrumentos, eu acho muito interessante de pegar para povos isso.
Pois é, um dedilhado ainda com... Pro cara que manja assim de dedilhar percussivamente, né? Bater o dedão e bater no instrumento, alguma coisa assim, é um espetáculo, assim, né, cara? Com toda absoluta certeza. Mas enfim, né? O King Crimson também tem essa. Eu nem sabia que eles usavam esse instrumento, isso pra mim é novidade, cara. Mas o foco deles também ainda não continua sendo o ritmo, né? Continua sendo outra parada. O foco não é o groove.
É, eu acho que eles começaram quando tava começando o negócio do rock progressivo mesmo. Eu acho que esse baixista não é nem do começo, ele deve ter entrado lá no meio dos anos 80. Mas ele faz umas grafinhas também, cara, faz pizzicato com os negócios alongando o dedo, como se tivesse posto bagueta nos dois dedos, na hora que vai fazer o pizzicato. É engraçado, irmão.
Deve sair um som louco, né, cara? Deve sair um som muito massa.
Se não me engano, Tony Levin.
Tom Levin, o nome do cara.
É, aqui teve até projeto com o Pretúcio lá do Dream.
Petrux.
É um cara meio carequinha, usa um bigodão, ele é bem graça.
É, o que é o frontman ali do King Crimson, não é? Um doce.
E no caso, ele é baixista do King Crimson. E às vezes ele usa esse instrumento no meio das músicas.
Loucura.
Ele até segurando um parecendo uma guitarra também, cara. Até mandar a foto pra ele.
Tô vendo aqui. Muito massa esse. É um braço, literalmente, é um braço de uma guitarra com os captadores ali na ponta. de vez de ter um corpo construído, você tem os captadores e na ponta você vai ter o headstock, a cabeça do instrumento com as tarraxas ali pra fazer a afinação, né? É isso. Do caralho esse instrumento. Mas, pra quem manja ali, meu Deus, é... Jesus Cristo, cara. É um... Dá pra fazer muita brincadeira com aquele negócio. Daí, enfim, né? Vamos... Voltando lá as minhas influências e tal, eu recentemente saí de um perto, fui escutando os metal moderno, a gente deu uma desviada desgraçada do assunto, né? Falando Mastodon, falando de tudo, de King Crimson, Dream Theater agora. E, né, eu sempre escutei esse som mais moderno e, cara, eu comecei a me viciar nas bandas, cara. A primeira banda de gente, assim, de gente, que eu me viciei, primeiro foi o Meshuggah, né? Primeiro veio o Meshuggah. Primeiro, né? Porque eles são os criadores, literalmente, eles são os criadores disso. Né? Curtir, escutar Bleed, você pode botar aí, já botou aí na edição, vai botar aí na edição a Guruvisão. Que... Aí, logo em seguida, cara, eu fui pra um gente, só que era um gente bem mais melódico e não usava uma guitarra de 8, uma guitarra de 7 cordas. É, eu usava, muito embora eu usava uma afinação bem grave, que era o Tesseract. Tesseract.
Tá até engraçado, tá até ouvindo aqui agora, velho. Bom pra caralho, bom. Vocal melódico, né, e um som malucaço, né.
Cara, assim, não tem comparação um som com outro. São dois sons bem diferentes, né? São bem característicos, né? Nem todo mundo que vai consumir um vai consumir o outro. Eu consumo os dois, né? Eu gosto dos dois, mas nem todo mundo que vai curtir um vai curtir o outro. Porque o Tesseract, ele tem um som, né? Como você mesmo disse, um vocal mais melódico, um som, às vezes, mais lento, tem um pouco mais de ambientação, tem uma harmonia mais evidente, né? Não é tão foco no ritmo. Muito embora, quando eles pegam pesado no ritmo, mano, é uma quebra-cera, velho. Vocês podem botar aí até, inclusive, o Concerning Fate, né? A parte 1. né, que é um dos álbuns deles ali, uma série de músicas, Aceitação, que eles, pô, vocês vão ver, você pode botar na edição também, que é a parte mais groovizada, vocês vão sentir o que é o groove, o que é o ritmo da música, né, e como eles focam nisso. E eles são, cara, eles são, se me falha a memória, eles são lá da Inglaterra, né, eles começaram bem pequeno, daí, enfim, e eles têm essa questão aí de trazer um... De fazer uma inovação mesmo no gente, né, cara? De trazer um negócio mais melódico juntamente com umas guitarras bem mais pesadas e, né, enfim. E é muito bom, cara. Vocês que querem conhecer mais a fundo o mundo do gente, de como ele foi se progredindo, cara, começou ali com o Meshuggah. Fato foi esse. Anos depois, bem anos depois, também teve outra revolução do gente, quando a gente teve uma harmonia, né? Trouxe um som mais harmônico ao gente. Essa, uma das bandas percussoras desse estilo, assim, foi o Tesseract, trazendo uma guitarra de sete cordas, um som mais melódico, né, progressivo, um ritmo pesado, mesclando também uma harmonia, uma melodia muito bem construída, que definitivamente não é o foco do Meshuggah, né? O foco, como já comentado, é o ritmo, é o groove.
Sim.
É. Claro, tem muita coisa que é bem ambiental no Meshuggah, mas não é o foco, né? Como comentado. É só.
Bem agradável.
Né? O Tesseract também é outra. É a segunda banda de gente assim, que eu viciei, sim. Não consigo, sim. Não consigo parar de escutar.
Seu top 5 banda de gente, cara. Sim, se você fosse falar disso.
Pois é. A gente pode construir um top 5. Cara, o ano passado. O ano passado, inclusive, eu tava tentando pegar um cover do Meshuggah, né? E o Meshuggah, velho, mano, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil pegar. Você precisa estudar. Você precisa criar memória muscular. É o que tu precisa criar. E pra você criar memória muscular pra tocar Meshuggah, mano, é prática. Prática, 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 prática e mais prática. Então a música que eu mais escutei o ano passado é uma música de 9, 10 minutos do Meshuggah, que chama-se Dancers to a Discordant System, Dançarinos para um Sistema Discordante.
Nossa.
Né? É uma música de 9 minutos, velho, e toda ela é construída numa arritmia, toda ela, tem padrões dentro das suas das arritmias, mas, velho, é prática, 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 construir ali a memória muscular até você conseguir tocar. Então, uma das minhas bandas de gente favoritas, vou começar com o Meshuggah mesmo, cara. Vou começar com o
Meshuggah.
Top 1? Aliás, eu não vim preparado pra essa pergunta, então eu tô começando melhor pra que eu vim depois, né? Eu poderia começar do pior pro melhor, mas agora eu vou...